Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à conferência de resultados do terceiro trimestre de 2023 da Ferbasa. Estarão participando conosco hoje Heron Albergaria, CFO e diretor de Relações com Investidores, Carlos Henrique Temporal, gerente de Relações com Investidores, além das equipes de RI e Contabilidade. Informamos que a apresentação está sendo gravada. Os slides apresentados estão disponíveis para download no nosso site de RI. Eventuais declarações serão feitas durante esta conferência em relação às perspectivas de negócios da Ferbasa e constituem convicções e premissas dos administradores da companhia, baseadas em informações disponíveis até este momento. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas relacionadas a eventos futuros e dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Condições econômicas gerais nos setores de negócio em que a Ferbasa atua e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia. Após o encerramento da apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Orientamos que sejam enviadas as perguntas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Agora, gostaria de convidar Heron Albergaria para iniciar a apresentação.
Bom, boa tarde a todos que nos acompanham nesta conferência de resultado trimestral da Ferbasa. Estes encontros acabam sendo uma excelente oportunidade de aproximação com o mercado por meio das análises dos principais fatores que influenciaram aí o nosso resultado trimestral, né? E também pelas sessões que são promovidas ao final de perguntas e respostas. Além das equipes de RI de contabilidade aqui presentes, respectivamente representadas pelos gerentes Carlos Temporal e Arnaldo Anastácio, eu gostaria de agradecer aos analistas, aos agentes de mercado e investidores pela confiança que depositam na companhia. Os nossos esforços estão sempre comprometidos com a qualidade das informações direcionadas aos acionistas e ao mercado em geral, tendo como base os princípios de integridade, transparência, equidade e independência, e buscando as melhores práticas de relacionamento com as diferentes partes interessadas. Aos ferbaseiros e às ferbaseiras, aproveito a oportunidade para, em nome da companhia, agradecer o engajamento de todos na superação diária dos seus desafios em suas respectivas atividades. Obrigado. Dito isso, passemos agora para o slide seguinte, onde consta a agenda desta apresentação. Começaremos nossa conferência tratando acerca da visão institucional da companhia. Em seguida, comentaremos os destaques do período. Na sequência, vamos apresentar os resultados obtidos pelo desempenho operacional e financeiro do Grupo Ferbasa. Comentaremos ainda sobre o mercado de capitais, abordando o comportamento de liquidez das ações na companhia. Posteriormente, veremos um panorama do mercado de ferroligas, de silício e de cromo, e também sobre o mercado siderúrgico. Encerraremos a apresentação comentando sobre os projetos estratégicos da Ferbasa. Passemos para o slide seguinte, o de número 4, em que trataremos da visão institucional da companhia. Como de hábito, exibiremos agora um vídeo institucional que oferece uma visão panorâmica da Ferbasa, demonstrando, além de sua característica fundamental de verticalização de unidades produtivas de natureza diversa, um ambiente de mercado onde a empresa opera, e reforçando aspectos importantes de sua atuação social e cultura empresarial. Vamos lá.
Há mais de 60 anos, a Ferbasa está presente em sua vida e você nem imagina. As ligas de cromo produzidas na Ferbasa são destinadas principalmente à indústria de aços inoxidáveis, que fabrica diversos itens que você utiliza diariamente na sua casa, no trabalho, transportes públicos e até nas ruas. Já as ligas de ferro-silício são divididas em standard e alta pureza. A standard é destinada à indústria siderúrgica na produção do aço utilizado em vergalhões para a construção civil e a fabricação de veículos. As ligas de alta pureza passam por um rigoroso processo de seleção de matéria-prima para que se preserve a qualidade do ferro-silício que será destinado à produção de aços utilizados em geradores e motores elétricos, aparelhos de ar-condicionado e carros híbridos e elétricos cada vez mais presentes no seu dia a dia. A Ferbasa é líder nacional na produção de ferroligas, sendo a única produtora integrada de ferrocromo das Américas. O Parque Industrial de Pojuca conta com 14 fornos elétricos, dos quais 8 fabricam ferrocromo e 6 ferrosilício. Os principais produtores brasileiros de aço consomem os produtos da Ferbasa, assim como diversas indústrias localizadas nos Estados Unidos, União Europeia, Japão e outros países da Ásia. A Ferbasa conquistou o mundo pela qualidade dos produtos, por honrar os compromissos assumidos e pela segurança envolvida em todos os processos. Para você entender melhor essa história, vamos voltar um pouco no tempo e mostrar como surgiram e se desenvolveram as unidades de mineração, metalurgia, recursos florestais e energia renovável. Com a visão de que o minério de cromo se tornaria em pouco tempo uma matéria-prima estratégica no Brasil, José Carvalho fundou em 1961 a Ferbasa, atuando inicialmente apenas na mineração em Campo Formoso, na Bahia. Hoje, a companhia é detentora de cerca de 95% das reservas de cromita conhecidas do Brasil, distribuídas em 2 grupamentos mineiros. Um em Campo Formoso, operando com mina a céu aberto, e outro em Andorinha, operando com mina subterrânea. Adicionalmente, possui atividades de extração de quartzo em diversos municípios da Bahia e lavra de calcário de alta qualidade em Euclides da Cunha, utilizado para a produção de cal virgem. Além das operações de mineração e metalurgia, a Ferbasa atua também no segmento de produtos florestais renováveis, com uma área de 64 mil hectares distribuída em 9 municípios da Bahia. Desse total, 25 mil hectares são florestas de eucaliptos, cuja madeira produzida é destinada para a produção de biorredutor. A companhia ainda preserva mais de 45% do total de florestas com mata nativa, tendo assim mais do que o dobro exigido por lei. Nesse ativo está incluída a manutenção de 1.243 hectares de reserva particular do patrimônio natural, além de ações permanentes de recuperação das nascentes e matas ciliares.
Trabalhar na terra é muito prazeroso, e você plantar uma mudinha e ver toda essa floresta linda como vocês puderam ver.
Floresta dessa aí, quem vem aqui se encanta. Tanto você explora como você reflora. Caminha junto.
De olho no futuro, a Ferbasa deu mais um passo para a sustentabilidade e perenidade do negócio, com a aquisição de 7 parques eólicos destinados à produção de energia renovável. A responsabilidade social também está no DNA da empresa, que desde o início das suas atividades busca contribuir para o desenvolvimento das comunidades localizadas no entorno das suas operações.
Não representa simplesmente uma companhia, é uma história de vida que vai se acumulando de responsabilidades e compromissos, inclusive individuais, com a gente mesmo.
Fazendo valer a sua cultura de empresa cidadã e empenhada em servir como alavanca das transformações sociais tão necessárias, a Ferbasa investe em ações nas áreas de educação, arte e cultura, desenvolvimento rural e comunitário, meio ambiente, esporte e saúde, beneficiando milhares de pessoas. Aos 44 anos, José Carvalho decidiu ampliar a dimensão do seu trabalho desenvolvido na Ferbasa ao criar a Fundação José Carvalho, instituição sem fins lucrativos destinada a educar jovens e crianças carentes.
A empresa, aquele lucro todo que ela tem, aquilo é um meio, aquilo não pode ser um fim nunca. Como eu sempre imaginei uma empresa, eu nunca imaginei uma empresa com os dividendos fosse o final dela.
Ferbasa, 60 anos de história com você.
Bom, pessoal, passemos agora para o slide 5. Neste slide, em complemento ao conteúdo que foi apresentado no vídeo institucional, elencamos as unidades produtivas da Ferbasa. Distribuída geograficamente dentro do estado da Bahia, a companhia detém unidades de produção que fornecem a maior parte das matérias-primas estratégicas necessárias ao parque metalúrgico, onde são fabricadas as ferroligas. Em conjunto, essas unidades caracterizam a verticalização da Ferbasa, aspecto bastante relevante na sustentabilidade econômica do negócio ao longo de toda a sua história. Já no slide número 6, é possível visualizar o fluxo interno dessas principais matérias-primas utilizadas nas produções das ferroligas, e que proporcionam uma vantagem estratégica de segurança e de gestão da qualidade e custo, e também de custo, né, no respectivo suprimento. Em resumo, das minerações extraímos o minério de cromo, calcário, de onde se produz a cal e quartzo. Das florestas extraímos a madeira que possibilita a produção do biorredutor. Todos são transportados para o parque metalúrgico para utilização na fabricação das respectivas ferroligas, onde são necessários, né? Alguns para as ligas de cromo, outros para as ligas de silício. Por fim, destacamos o complexo eólico BW Guirapá, que produz energia renovável destinada ao contrato exclusivo de venda de energia com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, até o ano de 2036. Passemos agora ao slide de número 7. Vamos comentar acerca dos principais destaques nos resultados do terceiro trimestre de 23, quando comparados ao segundo trimestre do ano. O EBITDA ajustado atingiu R$ 75,7 milhões, e reduziu 47,6% em relação ao segundo trimestre. O lucro líquido consolidado foi de R$ 74,6 milhões, uma redução de 38,7%. A geração total de caixa alcançou R$ 68,7 milhões nos 9 meses de 2023. Na esfera da comercialização de ferroligas, a receita líquida do terceiro trimestre de 2023 apresentou uma retração de 13,4% em relação ao segundo trimestre do ano, acusando aí o impacto de 7,8% no preço médio em dólar dos produtos comercializados, da desvalorização de 3,2% no dólar médio praticado e a redução de 2,8% no volume de vendas, com declínio de 20,7% nas remessas para o mercado externo e incremento de 12,8% para o mercado interno. Na ótica operacional, houve diminuição de 2% no CPV das ferroligas, em linha com a queda no volume de vendas entre os trimestres. Indicamos também a estabilidade na produção das ferroligas, com um incremento total bem sutil de 0,7%, refletindo o crescimento de 1,5% nas ligas de cromo e o recuo de 0,9% nas ligas de silício. No caso do ferro silício HP, de alta pureza, houve um incremento de 5,4%. No âmbito financeiro, ainda comparando o terceiro trimestre do ano com o segundo, houve um crescimento de 22,7% no resultado financeiro, basicamente devido à redução das despesas financeiras em virtude de menores taxas de juros e do fluxo de amortizações, no trimestre. Por último, ressaltamos o CAPEX de R$ 91,6 milhões, um incremento de 33,5% em relação ao último trimestre. Todos esses pontos serão abordados em maiores detalhes em slides específicos. Sigamos para o slide seguinte, o de número 8. Vamos agora apresentar o desempenho operacional da companhia, iniciando pela evolução da produção e das vendas de ferroligas e comentando a variação entre o segundo trimestre e o terceiro do ano de 2023. O gráfico de barras do lado esquerdo mostra a evolução da produção de ferroligas desde o primeiro trimestre de 2021. No terceiro trimestre de 2023, destacamos o aumento discreto de 0,7% na produção total de ferroligas, denotando a estabilidade em relação ao trimestre anterior, com expansão de 1,5% na produção de ligas de cromo e redução de 0,9% nas de silício. Dentro do volume fabricado de ligas de silício, houve um incremento de 5,4% na produção de ferro silício HP, que alcançou 48,4% do total de ligas de ferro silício produzidas no terceiro trimestre do ano. É importante enfatizar que uma parcela das ferroligas é fabricada e consumida internamente na produção de outras ferroligas, né, como insumo produtivo. Merece destaque também a assinatura do aditivo contratual com a CHESS, que entrou em vigor desde o dia 1º de agosto deste ano e que eliminou a restrição à produção no horário de ponta, que vai das 18 até as 21 horas, permitindo à companhia operar os fornos por 24 horas de forma ininterrupta. O gráfico de barras do lado direito do slide apresenta a evolução das vendas de ferroligas. Observa-se a redução de 2,8% nas vendas de ferroligas no terceiro T de 23 em relação ao segundo trimestre do ano. E sobre isso a gente apresenta o seguinte detalhamento: diminuição de 20,7% no volume das exportações, basicamente devido às férias de verão na Europa e uma aparente sobreoferta de ferroligas no mercado mundial. Um incremento de 12,8% nas vendas para o mercado interno, com crescimento de 13% nas vendas das ligas de cromo e de 9,2% nas de silício. Por favor, passem para o slide de número 9. Neste slide, vamos apresentar a evolução trimestral da produção da BW Guirapá e os fatores que influenciaram sua geração de energia durante o terceiro trimestre do ano. O primeiro gráfico mostra a evolução da produção de energia do complexo eólico entre o primeiro trimestre de 2022 e o terceiro trimestre de 2023, acrescentando também o volume de energia com compromisso de entrega para cada trimestre, conforme o contrato firmado junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE. Ainda neste gráfico, vemos que no terceiro trimestre de 23, a geração de energia da BW Guirapá atingiu 81,6 megawatt médio, patamar 13,2% inferior ao contratado para o trimestre. Considerando-se a energia gerada pela BW Guirapá nos 9 primeiros meses de cada ano, o ano de 2023 apresenta o um melhor desempenho operacional dos últimos 5 anos. No gráfico logo abaixo, consta a análise entre a geração prevista, que considera as melhores estimativas de vento e uma normalidade nas condições operacionais, e a geração efetivamente realizada, né? Segregando em fatores gerenciáveis e os não gerenciáveis que influenciaram o período. Dentre os fatores não gerenciáveis, que são o clima, as restrições sistêmicas impostas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS, e as perdas elétricas, os fatores climáticos de velocidade e densidade do vento foram determinantes para a geração de energia observada nesse terceiro trimestre do ano, com um impacto negativo de 16,4 megawatt médio. No que se refere aos fatores gerenciáveis, que são a disponibilidade dos equipamentos e sua performance operacional média, tivemos um impacto de menos 5,2 megawatts médio, em grande parte devido à indisponibilidade das turbinas eólicas, por problemas em dois reatores. Por favor, passem agora para o slide de número 10. Neste slide, apresentamos a evolução da receita líquida e da taxa de câmbio média praticada entre o primeiro trimestre de 2021 e o terceiro trimestre de 2023. Observem no gráfico as barras vermelhas que representam a receita líquida do Grupo Fervasa, com exceção daquela obtida pelo complexo eólico BW Guirapá, que está apresentado nas barras azuis. A receita líquida consolidada no terceiro trimestre de 2023 registrou um montante de R$ 550,9 milhões, recuando 12% em relação ao segundo trimestre de 2023. Este resultado decorreu das reduções de 7,8% no preço médio das ferroligas em dólar, de 3,2% no dólar médio praticado e de 2,8% no volume de vendas que já foram comentados. Ainda no terceiro trimestre de 2023, a receita líquida no mercado interno representou 62% da receita líquida total e as exportações, 38%. Vamos agora ao slide 11. Observem no gráfico acima a evolução da produção das ligas de cromo e silício, representadas pelos gráficos de barras e dos seus respectivos custos de produção retratados nos gráficos de linha. Para uma análise mais robusta, os gráficos de linha foram normalizados no primeiro trimestre de 2022, com oscilações trimestrais, e também no 9M de 22 para comparação com o acumulado dos 9M de 23. Nos gráficos da parte inferior do slide, apresentamos a composição dos custos de produção do ferro cromo alto carbono e do ferro silício 75 nesses 9 meses do ano, produtos que representam os maiores volumes de produção das ferroligas. Os principais destaques da variação nos custos de produção das ferroligas entre o 9M de 22 e o 9M de 23 foram: aumento de 15% no CPV das ferroligas, influenciado pela elevação de 2,2% no volume de vendas e pelos incrementos nos custos dos insumos e matérias-primas, especialmente do biorredutor e minério de cromo. Houve também aumento discreto de 0,8% no custo da energia elétrica consumida, que foi contido por menores gastos por encargos setoriais, dadas as condições mais favoráveis dos reservatórios hídricos neste período. Ainda comparando-se os 9M de 23 ao 9M de 22 e detalhando impactos por tipo de ferroliga, verificamos o seguinte. Para o ferro cromo alto carbono, temos elevação nos custos do minério de cromo, decorrente da ampliação das reservas operacionais na mina e do déficit na produção de minério provocado pela relação estéreo-minério superior àquela que era esperada na Lara. Adicionalmente, houve o impacto do coque metalúrgico, que, embora com preço em declínio durante o ano de 2023, ainda se mantém em patamar superior ao médio praticado no ano passado. No ferro cromo baixo carbono, houve elevação nos custos do minério de cromo, já explicada, e de seu redutor, o ferro sílico cromo, produzido internamente. Este último foi afetado pelas altas do ferro cromo alto carbono e do biorredutor, que nós explicaremos agora em seguida. No ferro silício, destacam-se majorações nos custos do biorredutor e, em menor medida, das demais matérias-primas utilizadas devido ao processo de enobrecimento do seu mix de produção. No caso do biorredutor, a produção própria vem passando por problemas operacionais devido à realização de paradas para manutenção dos fornos de carbonização e também de um déficit na sua produção, acarretando a necessidade de aquisição de biorredutor de terceiros que apresentam um custo mais elevado. Sigamos agora para o slide de número 12, no qual falaremos do desempenho financeiro da empresa. Apresentamos no gráfico a evolução da reserva financeira e do endividamento do período. Considerando caixa, equivalente de caixa e aplicação financeira, a companhia gerou um total de R$ 68,7 milhões de reais de caixa nesses 9 meses de 2023, cujos principais fatores determinantes foram o resultado operacional de R$ 407,2 milhões de reais, incluindo variações de giro e pagamento de juros e impostos. A distribuição de proventos no valor de R$ 114,6 milhões de reais, a realização de R$ 217,2 milhões de reais em investimentos, a amortização de empréstimos e financiamentos no valor de R$ 58,8 milhões de reais, e uma variação positiva de R$ 67,2 milhões de reais em aplicações financeiras a longo prazo. Encerramos assim o terceiro trimestre deste ano com uma reserva financeira consolidada de 1,354 bilhão de reais contra uma dívida consolidada de 282 milhões de reais. Portanto, com uma posição líquida de caixa de 1,072 bilhão de reais. Passemos agora para o próximo slide, o de número 13. Nesta tabela, apresentamos o resultado financeiro consolidado da Ferbasa no terceiro trimestre de 2023. Observamos uma receita de aplicações financeiras de 45 milhões de reais, montante 3,6% abaixo do segundo trimestre influenciado do segundo trimestre do ano, basicamente influenciado pelo início do ciclo de corte da taxa básica de juros no Brasil. No terceiro trimestre de 2023, a despesa financeira totalizou 11,8 milhões de reais relativos aos custos financeiros do endividamento da companhia, apresentando a redução de 18% em relação ao segundo trimestre de 2023, devido à diminuição das taxas de juros e à amortização das dívidas. No comparativo entre os 9 meses de 2022 e os 9 meses de 2023, o resultado financeiro obteve um crescimento de 40,8 milhões de reais. Passemos agora ao slide de número 14. Neste slide, expomos a trajetória do lucro líquido, do EBITDA e da margem EBITDA entre o primeiro trimestre de 2021 e o terceiro trimestre de 2023. Como já mencionado, no terceiro trimestre de 2023, o EBITDA ajustado foi de 75,7 milhões de reais e a margem EBITDA de 13,7%, representando uma retração de 47,6% em relação ao segundo trimestre do ano. O lucro líquido consolidado somou 74,6 milhões de reais e a margem líquida foi de 13,5%. Estes resultados se devem a uma conjunção de fatores mercadológicos, operacionais e financeiros ocorridos no terceiro trimestre do ano, que foram comentados no transcorrer desta apresentação e que podem ser sumarizados da seguinte forma. Houve redução de 7,8% no preço médio ponderado em dólar das ferroligas, desvalorização de 3,2% no dólar médio praticado, diminuição de 2,8% na comercialização de ferroligas e correspondente contração de 2% no CPV das ferroligas. O lucro da BW Guirapar superior em 2,6 milhões em relação ao realizado no segundo trimestre. E, por último, o efeito positivo de 14,8 milhões de reais referente ao cálculo do valor justo do ativo biológico, sendo positivo 39 milhões refletindo o preço da madeira e o crescimento da floresta, em torno de 25 milhões pela realização da exaustão, seja a venda, seja pelo consumo. Vamos agora ao slide de número 15. Utilizaremos este slide para falar sobre o mercado de capitais, mais especificamente sobre a liquidez das ações da companhia, que está apresentada no gráfico da esquerda, e sobre a distribuição de proventos nos últimos exercícios no gráfico da direita. A liquidez dos papéis da Ferbasa, medida aqui pelo ADTV, da nossa FESA 4, demonstrou nos 9 meses de 2023 um recuo de 35,2% em relação aos 9 meses do ano passado, combinando a redução de 38,5% no volume médio de negociação das ações preferenciais e de 3,2% em sua cotação. A variação do ADTV entre os períodos também reflete o impacto da pulverização da base acionária, com incremento de acionistas e pessoas físicas. Até setembro, A Ferbasa realizou o pagamento de 114,5 milhões de reais em proventos, na forma de juros sobre capital próprio, atingindo um payout de 42,5% em relação ao lucro ajustado acumulado em 1. Ainda sobre o mercado de capitais, vale lembrar que a companhia divulgou em fato relevante, agora em outubro, que o Conselho de Administração decidiu submeter a proposta para desdobramento da totalidade das ações da Ferbasa na proporção de 1 para 4. Submeter a apreciação da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada ainda aí nesse 4T de 23. Naturalmente, a operação de desdobramento busca favorecer o incremento na liquidez das ações da companhia. Passemos ao slide de número 16. Apresentaremos agora um panorama sobre os mercados de ferroliga e o siderúrgico. Comecemos abordando o mercado de aço bruto e o das ligas de ferro silício. De acordo com o gráfico de barras da esquerda, a produção mundial de aço bruto reduziu 5,7% no terceiro trimestre de 23 em relação ao segundo trimestre do ano. Já na análise dos 9 meses do ano, frente aos 9 meses do ano passado, segundo a World Steel Association, WSA, além do crescimento de 1,7% da China, destacaram-se Índia e Rússia, cujas produções siderúrgicas cresceram 11,6% e 4,8%, respectivamente. No Brasil, segundo o Instituto Aços Brasil, o IABR, a produção de aço bruto regrediu 8,4% nos 9 meses de 23, diante dos 9 meses do ano passado, refletindo basicamente o salto de 57,9% nas importações de aço do país. Se comparado ao segundo trimestre de 23, a produção brasileira do terceiro trimestre do ano diminuiu 1,6%. Analisando o gráfico de linhas à direita, o qual apresenta a evolução dos preços spot do ferro silício 75 na China, na Europa e nos Estados Unidos, percebemos que os preços desta liga mantiveram a tendência de queda nesse terceiro trimestre de 23. Segundo relatórios especializados, influenciaram na formação desses preços a elevação da oferta chinesa de ligas de silício e a baixa demanda tanto na Europa, devido às férias de verão, como na própria China. Podemos ir agora para o slide de número 17. Dando continuidade ao comportamento do mercado, abordaremos neste slide os mercados de aço inoxidável e de ferro crômo. De acordo com o gráfico de barras à esquerda, no terceiro trimestre de 23, houve aumento da ordem de 6,1% da produção mundial de aços inoxidáveis em relação ao segundo trimestre do ano. Considerando o desempenho acumulado nos 9 meses de 2023, a produção mundial se expandiu 3,6% no ano frente ao ano passado, basicamente em função de crescimentos estimados de 14% na Índia e 10% na China. Para o mesmo período, relatórios especializados indicaram redução na ordem de 3% na Europa e de 13% nos Estados Unidos. No Brasil, as estimativas apontam para crescimento de 14% da produção dos aços inoxidáveis nos 9 meses de 23 em relação aos 9 meses do ano passado, colocando o país entre aqueles cuja produção, a produção mais se expandiu no ano corrente. Já em relação ao segundo trimestre de 23, a produção brasileira nesse terceiro trimestre caiu cerca de 5%. No gráfico da direita, percebemos a evolução do preço spot do ferro cromo alto carbono nos Estados Unidos, na Europa e na China. No terceiro trimestre de 23, após atingir o menor patamar no ano, em julho de 23, o preço do ferro cromo alto carbono chinês apresentou tendência gradual de alta devido às variações nos custos do minério e do coque, além da produção recorde de aço inox na China. Ainda assim, entre o segundo trimestre de 23 e o terceiro trimestre de 23, O preço na China para importação do ferro cromo alto carbono regrediu 3,9%, enquanto o preço praticado no país em yuan ficou estável. Para finalizar essa nossa agenda, passemos agora para o slide 18, em que abordaremos os principais projetos estratégicos da companhia. Neste trimestre, trazemos um destaque para os projetos destinados à unidade da metalurgia. A diretoria executiva está finalizando a análise de um conjunto de opções de maior porte que objetivam especificamente a modernização dos processos produtivos das ferrolinas. As opções que estão sendo consideradas englobam um projeto de ferro-cromo alto carbono, um segundo para ferro-silício e um terceiro que acopla as produções de ferro-silico-cromo e ferro-cromo baixo carbono. A conclusão destas análises visa elencar comparativamente os projetos que serão endereçados à avaliação da alta administração da companhia. Sobre as minas de cromo, continuamos os estudos sobre a viabilidade da mina subterrânea em Campo Formoso. Atualmente, o nível de produção daquela unidade vem se mantendo através do projeto Pushback, que amplia os limites da lavra a céu aberto. Em relação à Calvigem, estamos entrando na fase final do projeto de ampliação e modernização da nossa unidade em Euclides da Cunha. Além de suprir a demanda interna por cal, o projeto objetiva também a comercialização deste produto. O início das operações está previsto para ocorrer durante o primeiro semestre do ano que vem. Com relação ao projeto de energia competitiva, que visa a garantia do suprimento de energia e a busca pela competitividade de nossos produtos, os eventos recentes foram relacionados ao contrato com a CHESF e com a associação com a ALA. No caso da CHESF, tivemos a partir de 1º de agosto o fim da restrição à produção no horário de ponta, das 18 às 21 horas diárias, que comentamos no início da conferência. Com relação à Auren, informamos que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CADE, aprovou a parceria societária entre Ferbasa e Auren, e a empresa controlada pela Auren, e que o pleito agora é de reestruturação societária, se encontra sob análise do BNDES. Esta parceria tem como objetivo garantir a companhia o fornecimento de 35 megawatts médio durante 20 anos a partir de 2025. E é importante enfatizar que os contratos aqui citados não representarão mudança significativa no volume anual de energia contratado para as operações da companhia. Bom, pessoal, aqui nós finalizamos a nossa apresentação e nos colocamos à disposição de vocês para a sessão de perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Orientamos que sejam enviadas as perguntas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela.
Uma pergunta de Bruno aqui, que acredito que também atenda a curiosidade de outros, sobre o desdobramento. Então, como anunciado, vai ser convocada a Assembleia agora no 4T para deliberar sobre isso, né? Essa data já está mais ou menos alinhada aqui dentro, deve ser divulgada nos próximos dias a data da realização da Assembleia, lá será definido o total. A nossa expectativa é que o desdobramento vai ocorrer, perfeito? Obrigado por sua pergunta. Tem uma pergunta de Adevair Soares. Se a gente poderia comentar e quantificar a economia de energia elétrica que tiveram nos meses com o fim da restrição horária de ponta. Deixando bem claro, a alteração não foi de preço, né? A gente deixou de ter a restrição de utilização da energia nesse horário, porque ao utilizar a energia no horário de ponta, você tinha que pagar um adicional de preço pela utilização de energia nesse horário. O contrato ele não teve alteração de preço em si, perfeito? Tem uma pergunta muito boa aqui de Rafael. Rafael Galvão. Tendo em vista que a companhia está praticamente toda contratada no suprimento de energia, qual o sentido que faz manter a BW Guirapá e se a gente está aguardando melhores preços para a gente se desfazer? Obrigado pela pergunta. Primeiro, assim, contratada assim, mas no futuro existe um gap, como a gente sempre apresentou, né, em nossas apresentações sobre energia. Tem um gap lá no futuro e que a BW Guirapá ela serve para exatamente preencher esse gap. Com relação à manutenção do parque, dentre a matéria-prima e insumo relevante, dentro da sua lógica de verticalização, né, que fundamentou a empresa desde a sua consolidação, energia elétrica sempre teve fora do portfólio. Então, a decisão pela compra de um parque eólico, ela reafirmou os fundamentos, né, que consolidaram a companhia em sua longa história. É você ter controle sobre sua cadeia de custo, é importante para se manter nesse universo de ferroligas e manter sua capacidade de competição internacional. Perfeito? Muito obrigado pela sua questão. Como a reserva financeira da Ferbasa ela está expressiva, foi alcançada basicamente em 2021 e 2022, sempre tem uma pergunta, se refere à Caixa, temos uma pergunta de Carlos Espínola Júnior. Dando o grande volume financeiro em caixa, em caixa líquido, como a gente pretende usar esse caixa? Então, Carlos, a gente já vem colocando isso ao longo dos trimestres. O desejo da companhia é que a maior parte desse caixa seja alocada em investimento. Então, agora no terceiro T, nessa conferência, a gente abriu um pouco mais o conteúdo das informações do que está na mesa para ser estudado. São três grandes projetos, né? Estão em fase de finalização da análise por parte da diretoria executiva. Então, até o final do ano, esses projetos serão encaminhados para a avaliação aí do Comitê de Gestão Institucional e também do Conselho de Administração. Ou seja, a análise técnica se finaliza agora no 4T. Então, respondendo diretamente a você, o uso do caixa, a maior parte dele vai ser dedicada a investimento.
Boa tarde a todos. É, o Carlos Temporal falando. Tem uma pergunta aqui no Xinlai, na verdade, da Trigono Capital. É, e tem essa pergunta de uma outra forma também está chegando aqui para a gente, sobre o que esperam em termos de comportamento do mercado para os preços de ferro-cromo e ferro-silício no próximo trimestre. Olha, a gente é muito cauteloso quando a gente fala, né, para falar do trimestre seguinte, né? Isso não é uma prática da companhia de dar esse guidance, mas fazendo uma fotografia hoje da situação, aí separando um pouco o ferro-cromo e o ferro-silício, né? Ferro-cromo, hoje a gente observa o preço do minério de cromo ainda em patamares, em bons patamares de preço, na China principalmente, que é o grande balizador de mercado. Esses preços, eles vêm sofrendo alguma correção aí, né, para baixo, principalmente por conta de uma estocagem de ferro-cromo que a gente está observando no mundo como um todo. E aí eu estou me referindo basicamente à China e à África do Sul. A indústria de inox também, a gente tem observado num nível de estoque mais elevado. Isso tem pressionado os preços do ferro-cromo. Então, no balanço geral, a gente percebe os preços do ferro-cromo, de minério de cromo, ainda em patamares razoáveis, mas com uma forte pressão aí de baixa. No caso do ferro-silício, a gente veio observando aí desde do ano passado, né, onde chegou a preços bastante elevados, uma correção forte nos preços do ferro silício. E mais recentemente, né, nas últimas semanas, essa correção ela foi cessada. A gente até observa uma certa reação do preço, né, na semana passada e nessa também, que é muito vinculado também ao preço do coque, né, do carvão mineral mundial, que compõe, né, os custos, seja através de energia, seja através de redutores lá na China, que é um grande balizador também para o mercado. E então a condição do ferro-silício, eu diria que já é uma condição em que ele já está mais próximo a seus patamares de custo de produção mundial, e esse movimento de queda já cessou, e a gente tem uma expectativa aí de uma reação. O preço já começa a ter uma reação aí para cima. Esse é mais ou menos esse nosso balanço aí, tá?
Excelente, Temporal. Complementando para também um questionamento sobre custos, o que é que aconteceu ao longo do ano? A gente teve um processo de, vamos dizer assim, de encurtamento de margem, né, por dois efeitos: o derretimento dos preços, né, das ferroligas, e uma alta de custos que reflete um pouco, né, a companhia está pagando agora um pouco do benefício que ela viveu em 2 anos trabalhando quase no limite, sem parar para fazer manutenção. Então, todas as áreas estão muito pressionadas por conta disso, e agora chegou o momento de pagar isso. Mas é toda a estrutura da companhia está voltada para essas melhorias. As áreas que estão acusando alta de custos têm projetos que estão em curso, né? Não é uma coisa que funciona de curtíssimo prazo, mas nós estamos todos debruçados sobre isso. Tem uma questão também com relação a proventos, que sempre chega, se vai pagar proventos. Normalmente a Febasa, depois da publicação do ITR, faz uma deliberação sobre proventos. Normalmente isso vai acontecer aí no final de novembro, né?
Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao palestrante para as considerações finais.
Bom, pessoal, agradeço aos que nos acompanharam durante a teleconferência de resultado da companhia. Agradecemos também a confiança do Conselho de Administração da FEBASA, dos nossos acionistas, clientes, fornecedores, agentes e analistas de mercado. Finalmente, fazemos um agradecimento especial às FEBASEiras e aos FEBASEiros, nesse esforço conjunto pela manutenção da competitividade e da cultura empresarial desta companhia. Caso ainda persistam dúvidas, nos colocamos à disposição através dos nossos canais de RI. Uma vez mais, obrigado a todos e boa tarde.
A conferência da FEBASA está encerrada.